Está no ar o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A derrota e a fraca exibição frente à Alemanha vieram complicar a caminhada da seleção portuguesa no europeu. Depois da manhã, Portugal joga com a França e, se não vencer, a equipa de Fernando Santos fica no pote dos terceiros classificados. Os quatro melhores depois seguirão em frente. Depois desta derrota, Fernando Santos admite a necessidade de mexer, refrescar a equipa, e no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que está a correr mal na seleção portuguesa e deve ser corrigido? E olhando para os jogadores escolhidos por Fernando Santos, frente à Hungria e frente à Alemanha, quem tem estado melhor, que jogadores têm justificado o lugar na equipa principal, quem tem jogado pior e deveria ficar no banco frente à França? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem como habitualmente à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Ontem, na conversa com o jornalista Fernando Santos, manifestou confiança na capacidade da seleção e garantiu que os adeptos podem contar com a equipa. No Fórum, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se olha com confiança, se tem confiança na capacidade de Portugal seguir em frente neste europeu. Recordo o número de telefone que lhe permite participar no debate, 808-202-173. 808-202-173. E antes ainda de irmos ao encontro do Mário Fernando, vamos começar por escutar as palavras de Fernando Santos. No encontro realizado ontem com os jornalistas, o selecionador nacional deixou algumas pistas sobre o 11 que poderá entrar em campo com a França, António Botelho.
Renato Sanches e João Moutinho foram dois nomes falados pelo selecionador para o jogo com a França. Fernando Santos não garantiu que eles vão jogar de início, mas deixou essa ideia numa conversa informal que teve com os jornalistas. Aos microfones, o técnico admitiu que vai mexer.
É normal que possa acontecer ter que refrescar a equipa aqui ou acolá, pontualmente. Mas isso não é. Isso também é importante dizer. Não tem a ver com castigo, porque achei que. Não, porque eu isso por castigo não faço. Agora. Se for uma opção tática, estratégica para o jogo, ou, na realidade, nesse caso da fadiga, que esteja, na realidade, a manifestar e que eu e os meus colaboradores entendamos que isso é necessário refrescar, sim.
No grupo F, o grupo de Portugal, está tudo em aberto. Fernando Santos afirma que o mais importante é a equipa portuguesa depender apenas de si própria para se qualificar. E quanto a esse apuramento, Fernando Santos é categórico.
Acredito que vamos conseguir, não tenho dúvidas em relação a isso, é que é garantir o apuramento. Garantir a passagem, depois a seguir é jogo a jogo e portanto, eu acredito que tudo pode acontecer, sim.
O técnico português assegura que a derrota com a Alemanha está ultrapassada e deixa uma mensagem aos adeptos.
Connosco podem contar sempre, porque nós vamos fazer tudo para dar alegrias. Quer dizer, temos dado muitas, felizmente já demos muitas a Portugal, felizmente, mas o que não gostamos nada é dar tristezas. Portanto, a seguir uma tristeza, queremos dar novamente uma alegria.
E uma alegria seria Portugal reconquistar o europeu. Se por acaso houver uma final entre Portugal e Alemanha, Fernando Santos não tem dúvidas. É Portugal que a ganha.
A convicção de Fernando Santos, o selecionador nacional. Portugal joga quarta-feira com a França, em Budapeste. É o último e será um jogo decisivo da seleção portuguesa nesta fase de grupos do Euro 2020. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como é que avaliam o desempenho da seleção portuguesa? O que é que correu mal frente à Alemanha? O que é urgente corrigir? Olhando para os jogadores, quem tem estado pior? Quem tem estado pior? E no balanço global, acabámos de escutar Fernando Santos dizer que os adeptos podem sempre contar com a seleção portuguesa. Está confiante na capacidade de Portugal passar na próxima fase do europeu? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF. Bom dia, Mário. A derrota e a exibição frente à Alemanha exigem aqui uma reflexão profunda e um refrescamento da equipa?
Bom dia, Manuel. Reflexão profunda, obviamente. Refrescamento da equipa também me parece. Talvez não tão profundo como, enfim, algumas pessoas possam pensar ou admitir, Mas sim, é preciso mudar alguma coisa. Aliás, eu já pensava, aliás, disse-o aqui da última vez, que iria haver um ou outro ajuste mínimo no jogo com a Alemanha. Não foi isso que aconteceu. O Fernando Santos repetiu o 11 que tinha utilizado no jogo de abertura. E, de facto, as coisas correram bastante mal. Embora me pareça que estão, enfim, identificadas as situações que acabaram por originar aquela situação e ver a seleção do Fernando Santos sofrer 4 golos, algo que nunca lhe tinha acontecido, a ele, Fernando Santos, desde que está na seleção. Mas é evidente que estão identificados os problemas desse jogo. Quando nós víamos tanto o Nelson de Semedo como o Rafael Guerreiro, que têm as suas responsabilidades, sem dúvida, mas quando cada um deles tinha que deparar com dois adversários pela frente, porque, enfim, alguém deveria tratar também de ajudar a fechar aqueles corredores, mas não foi isso que aconteceu, com os alemães entrarem pelas alas, também pelo meio, enfim, com um buraco tremendo no meio-campo, com espaço para os alemães fazerem tudo. É evidente que as coisas acabaram por dar no que deram. Agora...
Desculpa, Mário, o problema terá sido a estratégia desenhada por Fernando Santos ou os jogadores que não souberam aplicar aquilo que o treinador lhes disse?
Eu acho que o Fernando Santos ontem explicou qual é que era a ideia. Agora, a questão é que a aplicabilidade da ideia que já parecia muito complicada. Porque esta equipa alemã, repara, quando tu vias o Gosens e o Kimmich com tempo, espaço, cadência para fazerem o que queriam, e depois com uma repetição sucessiva de situações que acabaram por originar 4 golos que têm todos eles a mesma raiz. E durante esse tempo não se alterou aquilo que era evidente desde o início. É evidente que aqui há aqui um somatório de responsabilidades. Não é?
Felizmente o selecionador alemão mudou a equipa.
Os alemães fizeram o trabalho deles, não é? Repara que a Alemanha chega ao jogo com Portugal com uma necessidade absoluta de ganhar. Tinha perdido na primeira jornada com a França. Portugal tinha ganho a Hungria. Portanto, quem tinha que recuperar terreno era a Alemanha. Agora, porventura, poderia era não estar à espera que, do outro lado, as coisas fossem assim tão, eu ia dizer fáceis, mas enfim, capaz de ser exagerado, mas tão simples como foram. Provavelmente disso é que o Joachim Löw não estaria à espera. De qualquer forma, as coisas foram montadas num determinado sentido e funcionaram, e a Alemanha ganhou de forma claríssima e categórica, não é? Agora, Portugal continua com o caminho para os oitavos aberto. Com 4 pontos, Portugal ficará nos 4 melhores terceiros e, portanto, seguirá em frente. Até mesmo uma derrota pode dar a qualificação, embora aqui seja mais remoto e, portanto, aqui em relação a isso é que é preciso muito cuidado. Portanto, não vamos pensar nessa hipótese do se, talvez, enfim. Não, vamos ao concreto. E o concreto é pontuar frente à França. E portanto, eu acho que Portugal, eu estou convencido desde o início que neste, que foi classificado como o grupo da morte, eu desde o início que estou convencido que este trio, França, Alemanha, Portugal, vai permanecer em prova. Agora, é evidente que Portugal tem que deitar contas à vida, e quando falo deitar contas à vida não é calculadora, é deitar contas à sua própria vida. Isto é, o que é que vai fazer neste jogo com a França para atingir um determinado objetivo.
E, em tua opinião, o que é necessário fazer?
Eu acho que é evidente que o Fernando Santos vai mudar. Pronto, ele já o deixou implícito ontem. Há aqui uma questão que tem que... Eu sobretudo, por causa do meio-campo e do ataque, eu penso que talvez duas alterações no meio-campo e uma mais à frente possam acontecer. Agora, exatamente que nomes... Bom, Portugal tem várias soluções possíveis. Já se tinha equacionado a questão do Ruben Neves antes, como do João Moutinho, o Renato Sanches. Portanto, agora, isto depende da equação que o Fernando Santos quer. Olhando para a equipa francesa, não é só o tridente ofensivo, porque há normalmente uma tendência para se pensar no Griezmann, no Mbappé e no Benzema, o que é perfeitamente natural, claro, que é uma frente de ataque cuja mobilidade tem que ser condicionada ou travada. Mas a questão não é só essa. Começa no meio-campo, porque há Pogba e Rabiot e, sobretudo, na minha opinião, o N'Golo Kanté. Porque Kanté passa muito daquilo que a França constrói. E, portanto, é aqui, no meio campo, é que me parece que será decisivo o caminho que as coisas vão levar. É uma zona nevrálgica, claro, mas penso que neste jogo mais do que isso. E, portanto, é aí que Fernando Santos tem que atuar e tem que pensar exatamente aquilo que vai fazer. E depois, há a questão do Renato Santos que tem sido falada desde o início, e penso que bem, porque, de facto, para galgar linhas, a seleção não tem mais ninguém com aquelas características. E, portanto, porque é conveniente Portugal apontar ao golo também, não é? Porque, equacionando a hipótese, o empate serve. Pois, está bem, mas Portugal tem que pensar em marcar golos. Porque também marcar é uma forma de defender o resultado. E, portanto, eu penso que, nesse sentido, as modificações do Fernando Santos vão passar por aí. A menos que eu seja, evidentemente, surpreendido, como nós também já fomos em algumas situações, em que pensávamos, bom, ele deve fazer isto e depois acaba por não ser assim. Agora, é um jogo-chave para Portugal. A qualificação passa por aqui. Portugal tem uma vantagem, e isto é importante, é que quando Portugal jogar, já sabe exatamente como ficaram todos os outros grupos, porque o grupo F é o último a entrar em campo, e, portanto, nessa altura, nós já saberemos exatamente quem são os primeiros, segundos e terceiros dos outros grupos todos. E, portanto, digamos que as contas rigorosas já podem ser feitas antes de Portugal jogar. E, portanto, isto não é irrelevante. Atenção, isto é muito importante, até para a forma como, do ponto de vista emocional, se quisermos, o jogo pode ser abordado. Agora, eu acredito que Portugal vai continuar, depois passaremos para a fase eliminar, isso aí já é outro campeonato. A fase eliminar já não tem nada a ver com esta fase, isso aí é outra história, mas, enfim, primeiro temos é que passar isto e depois logo falaremos do resto, até porque nem fazemos a mínima ideia com quem é que poderemos jogar no futuro.
E por enquanto nem a passagem ainda não está garantida, tudo vai depender desse jogo com a França. Obrigado, Mário Fernando, análise e comentador de desporto da TSF, a lançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes, ainda na ressaca da derrota e da má exibição frente à Alemanha. Queremos saber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, o que é que correu mal, o que é que gostavam de ver corrigido na seleção portuguesa. Fernando Santos, tem escolhido os melhores jogadores? Quem tem jogado bem e justificado o lugar e quem é que te tem deixado a desejar? E se calhar seria fiel ficar no campo frente à França. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, João Baltazar, delegado de Informação Médica, é também treinador de futebol, Liga-nos Lisboa. Como é que olha para a nossa seleção?
Bom dia a todos, bom dia ao fórum. Bem, eu vou fazer esta introdução. Na sexta-feira, na véspera do jogo, a minha mãe completou 76 anos. Então, juntámos a família em jantar, eu, os meus irmãos, os cunhados, a família. Então, eu discutia como ele discutia, eu trocava ideias com o meu irmão, que é adepto fervoroso da seleção, assim como eu. formação, a minha formação neste campo é diferente e, portanto, consigo ver algo que depois considero que o meu irmão e outros cidadãos em comum não visualizam. Então, eu discuti exatamente na sexta-feira, à noite, o que é que vai ser amanhã. E eu previ isto, disse, pá, isto vai ser assim, não tenhas dúvidas. Vai ser assim, com a Alemanha, e a França, se fosse em primeiro lugar, era exatamente a mesma coisa. Era a minha ideia. Mas porquê é que eu tenho esta ideia? Porque eu tenho a ideia e mantenho esta ideia desde o europeu ganho em 2016. Sem saber ler nem escrever, a jogar um futebol da pior coisa que eu já vi. Ah, mas ganhámos sim, e é importante, e estamos todos gratos à estrutura da altura. Mas, ontem, num dos canais televisivos, alguém dizia aquilo que é a minha opinião, é eu queria ganhar, mas queria ver Portugal a jogar, porque temos jogadores individuais para fazer um campeonato do mundo, ou um europeu, sempre que Portugal jogue, temos condições individuais, peças individuais, que permitem fazer e demonstrar um futebol de excelência. E isso não acontece desde há muito tempo esta parte, desde que Fernando Santos pegou nisto. E, portanto, eu não gosto de ver Portugal, não gostei do europeu, 2016, parabéns, eu dei-os na altura, pois, evidentemente, foi algo inédito e que já procurávamos há muito tempo. Quanto ao jogo da Alemanha, eu vi, durante o jogo, uma coisa extraordinária, que foi o nosso golo. E verdade seja dito, todo o processo, desde a bola ganha pelo o jogador que, do lado do Manchester City, que eu não me recordo agora o nome dele, mas não interessa também.
O Bernardo Silva?
Desde que ganha a bola, na nossa linha praticamente defensiva, e todo o processo até à execução do golo, muito bem o processo de desmarcação por parte do Diogo Jota, e depois a recepção, portanto, analisando isto futebolisticamente e em termos técnicos, todo o processo foi extraordinário, brutal. Mas em 90 minutos, convenhamos dizer que isto é miserável, não é? Isto é miserável. Eu já, noutros debates, debates de ideias da TSF sobre a nossa seleção, eu digo isto. Outro momento que daria, de facto, um momento de levantar o estádio, que foi, era o Renato Sanches. Eu, minha questão é, eu vejo o futebol, analiso enquanto técnico, tiro as minhas ideias e gostava que aqui outros colegas, não tenham que ser necessariamente treinadores, pessoas que consigam partilhar as opiniões, que são válidas de todos, sejam técnicos ou não, eu não consigo entender porque é que aquilo que o Renato Sanches fez durante 90 minutos praticamente não se faz nunca. Quanto à Hungria, há um remate fora da área do Bruno Fernandes. Não há... o nosso futebol é altamente previsível. E as pessoas têm dificuldade em estar a assistir a um jogo ao pé de mim, porque eu vejo coisas que depois dificilmente aos olhos dos outros não veem. Não é? Mas como é que tu estás a ver isso? Pois é o que está a acontecer, não é? Como é que existem lançamentos, pergunto, e fica no tema de hoje, se alguém quiser partilhar comigo. Como é que existem lançamentos no ataque, no último terço do terreno, encostados ali praticamente à grande área, um lançamento estando a perder por 4-1, por 4-2, e depois o lançamento é feito para trás, e não se coloca a bola o mais próximo possível da baliza do guarda-redes. Não consigo. Eu estou ali a meia dúzia de metros e eu faço um lançamento lateral para trás sempre. Eu, como técnico, não aceito isso. Nas minhas equipas, isso nunca acontece. Porque, estando eu a perder por 2, eu tenho que ir marcar. E para marcar, eu tenho que me aproximar da baliza. E não me posso afastar. Eu não me devo afastar. Como é que quer o Rafael Guerreiro, quer o Semedo, com bolas ganhas, muitas vezes, no último terço do terreno, e faltando linhas de passe, que eles as podem também procurar, destabilizar, partir para cima do adversário, porque se perdeu essa, perdeu-se esse aspecto. Eu lembro-me do Chalana e do Paulo Futre, que partem para cima deles e tentam driblar e vão lá para dentro. E pá, isto não acontece hoje. O futebol é altamente, o nosso futebol é previsível. O Semedo, na lateral, vem, a bola vem sempre para o meio campo. Já estou junto à baliza, pois a bola vem circular atrás da nossa linha de meio campo. Do lado esquerdo, o Rafael Guerreiro, a mesma coisa. Eu nunca... Todas as transições, da vez de serem ofensivas, eram, no meu entendimento, e eu estava a ver o futebol gajo que toda a gente viu, analisem o jogo de Portugal, já com a Hungria foi igual. Como é que eu, tendo a bola, vou jogar para trás, em vez de jogar, pelo menos, ou para o lado, ou para a frente? Eu não consigo, quanto técnico, entender isto.
E obrigado, João Botas, a partilhar connosco a sua opinião. Peço aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese, se conseguimos escutar o maior número de opiniões que nos for possível neste Fórum TSF. Bom dia, Rui Alves, é perito de seguros, escuta-nos em Santa Maria da Feira. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar. Vou tentar ser rápido, mas pronto, muito resumidamente. Eu, enquanto adepto de futebol, enquanto falo com os meus amigos, muitas vezes digo, epá, muito bem, fomos campeões europeus. Mas o que é certo é que tivemos muita, mas mesmo muita sorte na forma como conseguimos. A ideia que eu tenho é que o Fernando Santos está um bocado crente que vai acontecer a mesma coisa, mas desta vez as pessoas não vão ser apanhadas de surpresa. Portanto, há que agir, e ainda vamos a tempo. Na minha opinião, o meio-campo, principalmente o William Carvalho e o Danilo, deveriam, se calhar, ir para o banco, metermos o Renato Sanches e o Palhinha, que fez uma época excepcional, que dá mais intensidade e mais linhas de passe, e aproveitar jogadores que fizeram uma época fenomenal e não estar a meter jogadores que tiveram uma época abaixo das expectativas. Sei lá, por exemplo, o André Silva. O André Silva fez uma época fabulosa na Alemanha, se calhar também merecia jogar mais. É arriscar, não podemos estar a jogar um futebol desensabido e que não leva a lado nenhum. Eu estou muito pessimista contra a França, mas acredito que ainda vamos a tempo, e aí já peço que o Fernando Santos saia da zona de conforto e consiga fazer uma equipa jogar mais futebol. Temos equipa para isso, temos individualidades que podem fazer a diferença. É só isso, muito obrigado.
Obrigado, Rui Alves. Passo a palavra ao João Moraes, engenheiro, está em Lisboa. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Bom dia ao Fórum e muito obrigado por poder participar. Ora, eu acho que nós temos que agradecer ao Fernando Santos tudo o que ele fez até agora pela nossa seleção, mas isso não lhe dá o direito, nós andemos com ele ao colo ou concordemos com todas as suas decisões. Para mim, o problema de base desta seleção é que nós não temos meio campo. Nós devíamos ter um meio campo que seja musculado, criativo e que saiba criar desequilíbrios e, sobretudo, tome conta do jogo. Ora, nós temos dois trincos que são muito generosos, mas, quanto a mim, desculpem dizer, são bastante limitados tecnicamente. Ou passam a bola para o lado, ou passam a bola para trás, não são capazes de olhar o jogo em frente. Bom, bastava-nos ter um trinco, isso seria suficiente. Ora, nós já tivemos um meio campo de ouro, que era o Figo, o Deco, o Maniche, e tínhamos um trinco que era o Costinha, com outros atributos técnicos. Eu sei que o Fernando Santos não tem exatamente as mesmas armas, eram jogadores que criavam desequilíbrios e que, bom, enfim, eram extraordinários. Mas ele tem quatro jogadores de grande capacidade para esta função. Tem o Rubão Neves, o Moutinho, o Bernardo Silva e o Renato Sanches. Ora, vocês, jornalistas, falam sempre dos feitos em termos de golos, dos nossos jogadores, mas eu gostava que vocês dessem estatística neste programa ou noutro a seguir, que dissessem quais são os jogadores que são reis das assistências de sempre na nossa seleção. E eu tenho a certeza que o Moutinho deve estar entre os três melhores. E o Bernardo é outro jogador com a mesma capacidade. Portanto, o Moutinho já não aguenta os 90 minutos, porque a função da equipa é muito violenta, mas joga perfeitamente 70 minutos. Aliás, foi o Moutinho que passou a bola ao Éder. Foi o Moutinho que entrou no jogo, arrumou a casa e passou a bola ao Éder. Que mais dizer? Portanto, o que é que aconteceu com a Alemanha? Nós entregámos o meio-campo à Alemanha e depois é uma questão de estatística. Quer dizer, fomos massacrados, depois estamos a condenar os dois laterais, mas os dois laterais, as bolas eram tidas em profundidade porque o meio-campo não tomou conta do jogo e não foi capaz de conter os alemães. Portanto, eu, a meu ver, eu meteria, tal como agora disse este senhor, o Palhinha, porque é um jogador que, sendo trinco, tem outra visão de jogo, olha o jogo para a frente e é mais rápido. Meteria o Moutinho e depois o Ruben Neves ou o Renato. O Ruben Neves, atenção, vejam também as assistências que ele é capaz de fazer no Wolverhampton, os golos que ele marca de remates. Portanto, o Ruben é um jogador a contar também. E depois colocaria o Bernardo Silva como suplente, no caso do Moutinho não estar a conseguir aguentar o jogo todo, e o Bernardo entrando fresquinho com a sua criatividade, criar os equilíbrios no segundo tempo. E na frente colocaria o Jota a fazer a função do Bernardo Silva, porque o Jota é um jogador extraordinário para criar os equilíbrios. E o André Silva, como é que é possível o sexto melhor goleador da Europa, o segundo melhor do campeonato alemão, que é o campeonato mais difícil do mundo, estar suplente? Portanto, e isso libertaria o Cristiano Ronaldo, teríamos um ponto de lança fixo, e libertaria o Cristiano Ronaldo para realmente conseguir marcar mais golos. Ora, se eu estou otimista, não estou otimista, porque eu não estou a ver que o Fernando Santos tenha a coragem para fazer uma revolução na constituição da equipa a este nível e para, sobretudo, radicalmente mudar o modelo de jogo. Nós não podemos continuar a ser massacrados a entregar o jogo às grandes equipas. Aliás, eu vi o jogo na meia-final 2004 com a Holanda. Nós controlámos completamente o jogo. O ano passado, há dois anos, na Liga das Nações, nós ganhámos a Holanda. O Fernando Santos sabe fazer isto. Nós pegámos no jogo e dominámos o jogo. E se a bola, se as linhas estiverem avançadas e a bola não for à nossa grande área, e nós tomamos conta, eles não marcam um golo. Só por uma casualidade.
Obrigado, João Moraes, também pela sua participação neste debate. Vamos agora para este debate, convidámos também alguns adeptos dos principais, dos três grandes, que dão jogadores à seleção portuguesa. Bom dia, Manuel Serrão, adepto do Futebol Clube do Porto. Tem gostado da seleção ou nem por isso?
Bom dia, meu amigo. Eu acho que, como toda a gente, gostei muito quando ganhámos a Hungria e não gostei, e gostei muito menos quando perdemos com a Alemanha. Embora, eu acho que nós temos tido alguns históricos que nos dizem que quando chega a hora da verdade, nós conseguimos sempre safar-nos. E, portanto, eu estou convencido que eu estava mais otimista com o jogo com a Alemanha, jogava que íamos confirmar a qualificação com a Alemanha, mas estou muito otimista em relação ao jogo com a França. Aliás, porque nós também podemos dizer, como disse o ouvinte aqui, milhares, que eu também posso dizer que se a França não for capaz de ganhar a Hungria, e se nós ganharmos 3-0, então até vamos ganhar à França. Eu acho que nós não podemos jogar futebol assim, só esse, e esse é que falha. Quer dizer, comentar depois é muito fácil. Antes é que sim. Eu gostava de ver o ouvinte anterior escalar a equipa para a França e depois, se perder, se vai para o Pelourinho. E também porque é que ele, se calhar, criticou na Hungria e ganhámos 3-0. Portanto, eu acho que eu confio no Fernando Santos. O Fernando Santos foi o único treinador que nos pôs campeões europeus. Já ganhámos outros títulos com ele. E, portanto, sinceramente, eu acho que nós temos que acreditar. E que se chegar a hora de criticar, que eu também gosto de criticar, como é evidente, que o façamos quando não tivermos hipótese. Quando não estamos a um empate, e se calhar até nem isso, de seguir para a fase final, não sei de que é que serve estarmos agora, digamos aqui, quase a desfazer a equipa. Eu acho engraçado, porque a seguir à Hungria, onde nem sequer fizemos um jogo fabuloso, parecíamos que já que éramos os melhores do mundo. E agora a seguir à Alemanha, onde até sofremos dois autogolos, que é uma coisa absolutamente inenarrável, e mandámos uma bola ao posto, enfim, portanto também não foi propriamente um massacre, como alguns disseram, parece que perdemos tudo e mais alguma coisa. Eu acho que há que manter a calma.
O Fernando Santos admitiu ontem, na conversa com os jornalistas portugueses, fazer mexidas na equipa. Como é que o treinador de bancada, Manuel Serrão, mexeria na seleção?
Eu acho que ele vai mexer na equipa, mas não é só porque perdemos com a Alemanha. Eu acho que era impensável que, mesmo que tivéssemos empatado com a Alemanha, ele fizesse três jogos seguidos com os mesmos jogadores. Sobretudo quando também ele já disse que só vem passado um mês, não é? Portanto, ele tem que gerir a equipa e o esforço dos jogadores, muitos deles que vêm de épocas muito desgastantes. Eu estou convencido que ele vai fazer entrar o André Silva e o Sérgio Oliveira. E não é por serem portistas e esportistas. É porque eu acho que falta refrescar o ataque e o meio-campo. E estou convencido que o William vai sair.
E a nível de atitude, é preciso uma seleção mais aguerrida? Foi uma das críticas que foi feita relativamente à Alemanha. Aliás, o próprio Fernando Santos chamou a atenção para isso. Como é que num jogo com a Alemanha só fazemos duas faltas?
Claro, isso aí eu estou de acordo com o Fernando Santos. A ideia de que a seleção parece que também se deixou inebriar com aquela vitória sobre a Hungria, aqueles 3 golos em 10 minutos ou 15 minutos. Parece que alguns jogadores, não serão sido todos, alguns jogadores se deixaram inebriar. E, portanto, se calhar também é nesses que Fernando Santos está a pensar mexer agora para o jogo com a França.
Obrigado, Manuel Serrão, por nos ter ajudado aqui neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF, adepto do Futebol Clube do Porto, entrando aqui na seleção do Fórum TSF, ajudando-nos a antecipar este Portugal-França, que será decisivo para a continuidade de Portugal no Europeu de Futebol. Bom dia, Pedro Sarmento, é diretor de operações, Liga-nos da Maia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, sou Manuel Cássio. A minha opinião, pronto, é igual à de muitas outras pessoas que já participaram. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que agradecer ao engenheiro Fernando Santos o europeu e o mundial e o torneio das nações, mas acho que o engenheiro Fernando Santos já se percebeu que é conservador demais para o nível dos jogadores que nós temos. Portugal, neste momento, joga nitidamente com 6 jogadores a menos do que aquilo que devia jogar, porque Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo e William, estes dois principalmente, Nelson de Semedo e Guerreiro não estão em condições de jogar, e é estranho olhar para aquela equipa que entra para o jogo com a Alemanha e ver que é a mesma que joga contra a Hungria. São duas equipas completamente diferentes, com estilos de jogo completamente diferentes. Mete-me um bocado de confusão que o Sr. Engenheiro Fernando Santos não tenha percebido isso. Depois vemos ficar no banco pessoas como Pedro Gonçalves, o melhor marcador nacional, Sérgio Oliveira, o melhor médio da Liga, Nuno Mendes, o melhor lateral esquerdo da Liga, Palhinha, o melhor médio da Liga, e que é uma pessoa, é um jogador que dá muita segurança ao meio campo e que marca golos também. É que o que eu acho é que os jogadores ou são do Jorge Mendes ou não jogam. Se não forem, não jogam. Isso para uma seleção nacional não pode acontecer. Portanto, o Jeff Santos é uma pessoa excelente, educadíssima, deu-nos muita coisa que nós nunca tivemos e que agradecemos, mas acho que chegou a altura, com jogadores como Ronaldo e tantos outros, ter alguém que ponha a equipa a jogar e que nos dê mais uma alegria. E agora voltamos à velha história do futebol português, que é fazer continhas, não é? Temos de ter um empate. Se a gente não tiver um empate, vimos todos para casa, o engenheiro Fernando Santos vai continuar a fumar, e a gente, é verdade, todos nós temos um pouco de treinadores, mas é fácil perceber que aquela equipa que pode dar muito mais do que aquilo que o engenheiro Fernando Santos tira dela. Pronto, basicamente a minha opinião é igual a de muitos outros ouvintes. Bom fórum.
Obrigado, Pedro Sarmento. Falou no Jorge Mendes. Ora, o próximo ouvinte a participar neste debate também se chama Jorge Mendes, não é gerente de jogadores de futebol, mas é gerente e liga-nos de Cantanhede. Bom dia, qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Antes de mais, obrigado por deixar participar neste fórum. A minha opinião é muito simples e de forma resumida. Acho que é uma coisa que ainda ninguém disse, que é, nós não damos secas. Acho que damos uma boa exibição. Se nós visse, quem viu o jogo com a Inglaterra e com a Escócia, se calhar pode ter achado o jogo aborrecido. Parecia que não se passava nada. E acho que o nosso jogo, e os jogos da seleção portuguesa, não dão secas. Acho que os outros países e tudo deverão gostar de ver o nosso jogo. Não damos secas, damos uma boa exibição. As questões técnicas, deixamos pós-técnicos, até porque muitas pessoas que deram a sua opinião disseram coisas muito acertadas, certo? Mas a verdade é que quem lá está, de certeza está a dar o seu melhor, e e o Fernando Santos também faz um excelente trabalho e agradecemos muito. Eu não acredito que seja tudo sorte, como às vezes as pessoas dizem. Também existe que sorte, mas a sorte dá muito trabalho. E era essa a minha opinião. Acho que nós não damos secas. Podíamos ter marcado um golo e ficado ali até o final do jogo à defesa, mas não, fomos sempre tentando marcar outro, fazer mais jogo, e isso acho que é muito importante. Damos boas exibições e acho que é isso que estamos à espera também deste europeu e nos próximos jogos. Acho que vamos encontrar isso.
Obrigado, Jorge Mendes, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, Rui Gomes, é empresário, está no Barreiro.
Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que participo. Sou um assíduo ouvinte de todos os fóruns TSF, nomeadamente de vários outros assuntos, outros temas. No que diz respeito a este tema, de facto, vou dar a minha opinião. Enquanto treinador de bancada, entre aspas, mas com um grande apreciador de futebol e simpatizante de futebol, ex-jogador de futebol. A análise que eu faço, realmente, e aquilo que já foi dito aqui neste fórum, é que, portanto, o ministro Sérgio Fernando Santos é muito conservador e mantém linhas e ideias de jogo muito defensivas. Portanto, as ideias de jogo têm que ser adaptadas a cada equipa que se vai defrontar, portanto, e temos que fazer tantas alterações, as modificações de sistemas de jogo e de jogadores, ora, consoante a equipa que nós vamos defrontar.
Estamos mesmo a terminar aqui a primeira parte. Quem é que o Rui Gomes acha que deveria entrar agora frente à França?
Eu penso que ele deveria mexer na equipa e começando de trás. Portanto, no lado esquerdo deveria dar oportunidade ao miúdo do Sporting, que fez uma excelente época. É um miúdo de muita concentração e de muita calma a jogar, independentemente da idade que tem. Na linha do meio campo, o Danilo e o William Carvalho, não desprestigiando o valor que eles têm, mas neste momento não reúnem condições para apostar a jogar de início. Portanto, verificou-se a alteração que ele fez assim que entrou o Renato Sanches em qualquer um dos jogos que fez, e também o Rafa, e o ritmo de jogo alterou logo. O sistema de jogo foi outro. Jogámos para a frente, criámos oportunidades, abrimos espaços com os jogadores que se tornaram de maior mobilidade, nomeadamente o Cristiano, e a ideia que nós temos é que todos os jogadores procuram jogar a bola com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não pode estar atrás, devia buscar a bola atrás.
Como sendo a sua estreia, Rui Gomes, aqui no Fórum TSF, desculpa por estar a apressar. Quem é que gostava de ver na frente, juntamente com o Cristiano Ronaldo?
O André Silva.
Obrigado pela sua participação. O contributo deste nosso ouvinte nos liga do Barreiro. Retomamos o debate, já seguirá o Noticiário das 11. Tomamos o debate no Fórum TSF. A derrota de seleção portuguesa frente à Alemanha complicou a caminhada e as expectativas dos portugueses face ao desempenho da seleção portuguesa. E aqui no Fórum TSF tentamos perceber que a opinião tem os nossos e as nossas ouvintes, o que é que consideram que está a correr mal e deveria ser corrigido na seleção portuguesa, que jogadores têm jogado melhor, que jogadores têm cumprido menos bem e deveriam ficar no banco frente à França. Que opinião têm os nossos ouvintes? Começo a espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve: todos sabemos que a responsabilidade do que correu mal foi objetivamente o treinador e ele reiteradamente assumiu-a. Todos vimos o corredor que se abria na lateral sem que ninguém compensasse e que deu livre acesso da Alemanha à baliza de Patrício. Mas todos sabemos também a prudência atávica de Fernando Santos, que alguns chamam de conservadorismo. E depois pergunta Luís Manuel Cunha Santos: estará Fernando Santos preparado para arriscar e dar oportunidade a novos valores que ele chamou? Quando o fez em 2016 com Éder, resultou. E conclui este nosso ouvinte: se nada for feito, a seleção portuguesa é mesmo eliminada deste europeu. João Mourin considera que a equipa de Portugal precisa de mudar e colocar os melhores, física e tecnicamente falando, a jogar. O lateral direito precisa de uma solução diferente, pois o Semedo não está bem. No meio-campo tem que jogar o Renato Sanches e a trinco o Palhinha. O André Silva seria importante jogar. Jota na direita, Ronaldo na esquerda. Se não, mudar vai ser penoso com a França e se Portugal não tiver que pontuar nesse jogo, vamos correr um sério risco, escreve João Mourin. Mas agora o encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José Manuel, bem-vindo ao fórum. Em tua opinião, o Fernando Santos já disse que será necessário fazer alguns acertos, algum refrescamento da equipa. Com que expectativas aguardas estas mudanças?
Assim, não há mudanças que tornem um jogo com a França simples nem fácil. Vai ser um jogo muito angustiante para os adeptos, seja com que eles for.
Ainda por cima tem ali aquele tira-teimas do fim do Euro, como ainda dizia o Robert Pires ao jogo.
Exatamente, ainda por cima é isso. Portanto, não vejo forma de que seja uma noite tranquila para os adeptos portugueses. Agora, mudanças pode haver muitas mudanças. Não são tão claras e tão objetivas como as pessoas querem ou querem fazer parecer. Não há nada que o Fernando Santos possa fazer que garantidamente resulte numa transfiguração da seleção. Acho que o jogo com a Alemanha foi um jogo especial e muito invulgar com o Fernando Santos, porque de facto aconteceram muitas coisas que não são comuns nos jogos da seleção com ele. Portanto, uma falta de rigor, uma falta de inteligência dentro do campo dos jogadores que não é vulgar. E sim, não se percebe muito bem a tranquilidade com que ele foi percebendo o que se ia passando no tal flanco direito da defesa portuguesa, flanco esquerdo do ataque francês. Portanto, foi uma atitude muito passiva, sem que se percebesse sequer alguma urgência em resolver o problema. Portanto, as situações iam-se acumulando e nada era feito. E quando podia ser feito, muita coisa podia ser feita. Portanto, ele podia obrigar, por exemplo, o Bruno Fernandes a descer para o meio-campo, que permitiria alargar um bocadinho o perímetro dos jogadores que lá estavam, descer para o meio-campo defensivo, quer dizer. Alargar um bocadinho o perímetro, podia ter abdicado daquelas possibilidades de contra-ataque que tinha e ter recuado bastante mais o Bernardo Silva, podia ter feito várias coisas. E a verdade é que não o fez, não só não o fez, como depois os jogadores que pôs para o flanco, a primeira coisa que fizeram quando lá chegaram foi ignorar o Gustavsson, que era o jogador que estava para dar problemas à seleção. Portanto, foi um jogo muito, muito invulgar nesse aspecto, que não é costume no Fernando Santos que estas coisas aconteçam. Mas não tem forçosamente a ver com o 11. Aquele 11 podia ter funcionado. Podia ter resultado, podia ter aguentado bem a seleção. Há coisas que ele pode fazer para este jogo, para um lado e para o outro, ou seja, para tornar a equipa mais forte ofensivamente e para tornar a equipa mais forte defensivamente. Quando se fala do Palhinha, por exemplo, um duplo pivô, digamos, com Danilo e Palhinha, será fisicamente ainda mais forte do que o William Danilo. Também pode pôr mais alguma inteligência nessa área com um jogador como o João Moutinho. Pode, de facto, jogar com outro tipo de alas que criem alguma preocupação aos laterais da França, coisa que com a Alemanha não aconteceu. Portanto, foi os alas, apesar de terem tido alguns lances de contra-ataque, na verdade não estiveram sempre demasiado controlados e, portanto, houve sempre demasiada liberdade para quem jogava naquela ala, não tinham que defender, basicamente, e, portanto, isso também é uma forma de suster um adversário, portanto, obrigando a ter cuidado com a forma como se ataca. Portanto, há muitas coisas que pode fazer, mas nenhuma tão garantida como as pessoas querem. Eu ainda hoje recordo no jornal, recordo como no Euro 2000 e no Mundial 2002, a seleção jogava com duplo pivô. Portanto, jogou com dois trincos, digamos, a maior parte das vezes até muito parecidos com estes trincos de algum físico, como o Costinha e o Vidigal, por exemplo, em 2000, quando não jogou com esses dois trincos, quando quis jogar só com um, entrou mal no Mundial 2002 e perdeu com uma seleção banalíssima, que eram os Estados Unidos. No jogo a seguir, optou pelos dois trincos e venceu 4-0 a Polónia. Portanto, a questão dos dois trincos é muitas vezes uma falsa questão. O que é importante é ter uma equipa no campo que seja capaz de fazer as duas metades, ou seja, de atacar e de defender, e de preferência bem, não é? Há várias possibilidades aqui que, na verdade, são o contrário do que parecem. Por exemplo, há muita gente a exigir a entrada do Renato Sanches, que eu acho que pode funcionar, de facto, porque é um jogador diferenciado, cujas acelerações podem de facto, criar alguma instabilidade no adversário. Mas depois, primeiro, não é aquele jogador que os amantes do jogo da posse de bola e do jogo rendilhado preferem ou deviam preferir. Portanto, não tem nada a ver com esse jogo, não é jogador para esse tipo de futebol. Portanto, espanta-me que depois o exijam como se fosse o Maradona. Não é. É outro tipo de jogador. É exatamente o jogador físico de que eles aparentemente não gostam. E eu tenho, então, outra coisa ainda. É um jogador indisciplinado, taticamente. Portanto, é um jogador que obrigará a seleção a ter que compensar alguma coisa. E eu até acho que ele vai jogar em determinadas condições, até acho que pode ser útil, embora, mais uma vez, vá jogar contra uma seleção, quando provavelmente a seleção do mundo que menos teme os jogadores com aquele estilo físico, porque é exatamente assim que eles jogam, é exatamente essa capacidade física, até mais do que técnica, que os superioriza aos adversários. Portanto, são questões sempre muito subjetivas, sobretudo antes dos jogos, estamos a falar de subjetividade. Não me parece que seja tão simples como tirar este jogador ou pôr aquele. Fala-se muito dos laterais portugueses no jogo com a Alemanha, mas claramente é difícil avaliá-los. Quando estavam em permanente situação, sobretudo o Nelson Semedo, quando estavam em permanente situação de desvantagem.
O Fernando Santos disse que a linha defensiva foi a menos responsável pelo descalabro.
Sim, mas isso é bastante evidente. Portanto, se eu pudesse desenhar um esquema aqui para os ouvintes, isso facilmente se explicaria. Portanto, aqueles dois médios defensivos ficaram ali isolados numa ilha com jogadores alemães à volta, sobretudo os três avançados, que faziam uma pressão muito, muito forte. E os laterais tinham que compensar todos aqueles jogadores alemães que apareciam ali em largura, não é? Tinham que, como se diz, fechar por dentro, ou seja, compensar os centrais. E depois ainda desaparecia, no caso do Nelson Semedo, ainda lhe aparecia o Gustavo nas costas, e portanto ele tinha constantemente que corrigir esse posicionamento, quase sempre sem tempo para lá chegar. Portanto, é preciso perceber isso, é preciso olhar para o jogo e perceber o que aconteceu. Há de facto responsabilidades, eu não responsabilizaria só o Fernando Santos. Acho que isto é uma equipa muito credenciada, que tem que perceber o que se passa em campo e que tem que saber resolver essas situações. Tem que haver jogadores que percebem, eu tenho que baixar no campo, tenho que preencher este espaço, porque a equipa não está a ser capaz de o defender sem que o treinador tenha que dizer. Isso faz parte do jogo, faz parte da forma como os jogadores têm que estar em campo. Mas sim, a responsabilidade principal é do selecionador, até porque houve um intervalo e depois do intervalo as coisas mantiveram-se como estavam, mas repito, não é tão objetivo como as pessoas querem. Não é meter este jogador e tirar aquele, não é ser mais ofensivo nem mais defensivo. Portugal não é, em termos de estrutura no papel, uma equipa especialmente defensiva. É muito parecida com as outras equipas que têm jogado quase todas da mesma maneira. Pode, se calhar, sim, mudar-se um pouco as características dos jogadores do meio-campo e as coisas começarem a funcionar um bocadinho, mas isso tem a ver com uma química que nós só percebemos quando a Sons está em campo, ou então nos treinos a que não assistimos e onde só está o Fernando Santos e a equipa técnica dele, eles é que percebem se essa química existe ou não. Não adianta muito meter uma combinação de jogadores que parece muito interessante no papel e depois lá dentro as coisas não funcionarem entre eles. Também é assim que as coisas funcionam um pouco.
E obrigado, José Manuel Ribeiro, por nos ajudares nesta análise depois da derrota e da má exibição frente à Alemanha. Portugal joga já depois da manhã com a França, o último e um jogo decisivo desta fase do europeu. Bom dia, João Rato, é gestor comercial, diga-nos de Algés, com que expectativas aguarda o próximo jogo com a França? Mudanças na seleção?
Bom dia, obrigado por me autorizar a participar. Eu queria ir antes a um ponto que é dizer que, falar do histórico de Portugal, nós não somos e nunca fomos melhores que algumas das seleções top da Europa. Nunca fomos nem somos melhores que a Alemanha, nunca fomos nem somos melhores que a França, nunca fomos nem somos melhores que a Itália e pontualmente fomos melhores com a Espanha e hoje em dia, na minha opinião, provavelmente até somos inferiores à Bélgica. Não somos, no entanto, os piores da Europa. Todos os outros, em relação a todas as outras seleções, estão todas ao nosso alcance, tanto que se viu com a Hungria que acabámos por ganhar injustamente. Claro que se pode ganhar aos melhores, como aconteceu na final em Paris, mas em média perde-se com os melhores. E nós, em média, temos perdido com a França, com a Alemanha, com a Itália, que são realmente as grandes potências do futebol europeu e até mundial. Esta seleção tem mais potencial que a de 2016, como costumo ouvir? Na minha opinião, não tem. Não vejo como. Muitos têm mais 5 anos de idade, em especial os melhores, Cristiano Ronaldo, Pepe, Danilo, William, todos com mais 5 anos, logo a sua produtividade não pode ser superior. E depois, Bernardo é melhor que Quaresma? Na minha opinião, não. Mas é um bom jogador, um grande jogador, mas não é melhor que Quaresma. Jota é melhor que Nani? Jota é um grande jogador e está a jogar francamente bem, mas não é melhor que Nani. 2004, o sucesso de 2004 deu-se muito após o primeiro jogo, o selecionador ter tido a inteligência de reconhecer que tinha que mudar e mudou para o meio-campo do Porto, que tinha feito uma época extraordinária, tinha sido campeão europeu.
E é possível transpor essa atitude agora para este europeu?
Não, era isto, ainda lhe ia dizer mais. Em 2016, igual, após uma fase de grupos francamente deficitária, este selecionador mudou também o meio-campo e passou para o meio-campo do Sporting. O atual meio-campo é um, peço desculpa, mas é um meio-campo completamente a diesel. É um meio-campo a diesel. Danilo e William não são titulares nos seus clubes, não têm rodagem absolutamente nenhuma para chegar a alto nível a este europeu. Portanto, eu acho que, e mudar para Moutinho, como estão a referenciar. Moutinho é hoje um jogador, eu acho que é selecionável, mas para fazer o que já fez, que é entrar para segurar o jogo e até para dar algumas alternativas. Não tem 90 minutos. E depois há uma coisa que me aflige muito, esta senhora, o engenheiro Fernando Santos, peço muita desculpa, mas não entendo. Porque o engenheiro Fernando Santos não utiliza as 5 substituições. Se uma seleção com um plantel, como diz ter, que os jogadores todos podem jogar, como não utiliza 5 substituições? Porque demora a substituir, como demorou com a Hungria. Ele mudou bem com a Hungria, mas demorou muito e corremos muitos riscos. Eu não quero muito meter jogadores a tirar, mas realmente no meio-campo, no centro neurálgico, tenho que referenciar que Palhinha e Ruben Neves, não se fala em Ruben Neves, mas Ruben Neves é um jogador com uma intensidade tremenda. Palhinha e Ruben Neves seria aumentar a intensidade e, na minha opinião, seria mudar diesel para gasolina. É garantida a vitória com a França? Não, não é garantida a vitória com a França, porque nós normalmente perdemos com a França e nós normalmente perdemos com a Alemanha. Mas, na minha opinião, o potencial de sucesso seria maior. E acho que fundamentalmente é isto que me apraz dizer, Estamos num grupo, eu assim que vi o sorteio, vi que iríamos ter muita dificuldade. Há que reconhecer que o grupo é muito difícil. A Alemanha e França são seleções historicamente difíceis e, neste momento, são boas seleções, melhores que nós. E, portanto, o melhor mesmo é começarmos com a calculadora e está tudo a pensar nos 4 pontos. É bom, é a ambição, pensar nos 4 pontos. Mas eu acho que o melhor mesmo é fazermos as continhas para os melhores dos 3 pontos, porque tenho muitas dúvidas que podemos conseguir pontuar contra a França. Oxalá me engane, não é impossível, mas a probabilidade não vai nesse sentido que possamos pontuar contra a França.
Obrigado, João Rato, pela sua participação aqui no Fórum ADSF, no debate online. Frederico Fernandes responde ao desafio que fazemos hoje no Fórum com um Cavei. A equipa: Patrício, Semedo, Pepe, Dias e Guerreiro, Danilo ou Palhinha como médio defensivo, com Oliveira como médio direito. E aqui o Frederico Fernandes coloca aqui entre parênteses, caso esteja bem, o Sérgio Oliveira, caso esteja bem depois da transferência abortada para a Fiorentina. Depois, Sanches a médio centro, Bruno Fernandes a médio esquerdo, com Jota e Ronaldo na frente. Ora, na primeira parte do Fórum TSF, escutámos um adepto do Porto. Vamos agora ao encontro de um adepto do Benfica, outro dos clubes, são 3 os clubes portugueses que dão jogadores à seleção. Bom dia, Vasco Mendonça. Como é que tem olhado para a seleção portuguesa? Com satisfação, com alguma irritação?
Uma irritação. Bom dia a todos. Com alguma irritação, não sei se a palavra certa é irritação, com alguma angústia, porque parece-me claramente, parece-me a mim, e creio que a esmagadora maioria dos adeptos, que é possível fazer mais. E essa é a grande, digamos assim, o grande incómodo que os adeptos sentem não é que a seleção alemã não tenha sido atropelada pela seleção portuguesa, porque nós não estamos habituados a atropelar as seleções alemãs. Também não estamos habituados a atropelar seleções francesas. O que nós queremos isto é uma ideia muito importante. Quer dizer, a maior parte de nós percebe muitíssimo pouco de futebol do ponto de vista tático. O que nós conseguimos depreender com base naquilo que estamos a ver são coisas de um nível pouco profundo do ponto de vista tático. Os treinadores veem muito mais do que nós. Agora, quando nós vemos que uma seleção como a portuguesa, com o valor que a seleção tem, sofre 4 golos que resultam essencialmente da mesma iniciativa tática da seleção adversária, que é popular o corredor central, libertar as alas e com isso garantir superioridade numérica e uma pressão gigantesca nas alas ao longo de todo o jogo. E quando uma seleção adversária, podia ser a Alemanha, podia ser outra, mas contra a Alemanha as preocupações defensivas deveriam ser ainda maiores e a capacidade de imediatamente mudar a equipa deveria ser redobrada, porque senão é amigável. Quando isto acontece uma vez, é preocupante. Quando acontece 4, deixa-nos a todos perplexos. E eu acho que parece-me que se subestimou um bocadinho a Alemanha. Isto é bizarro que se subestima a Alemanha, mas parece-me que é isso que aconteceu. Criou-se aqui uma ideia, criaram-se 2 ideias. Uma primeira ideia de que, à conta de 10 minutos, mais ou menos fortuitos, porque se considerarmos o primeiro golo de Rafael Guerreiro, um chouriço todo o tamanho, e depois os outros 2 golos, em grande parte, resultado de um desposicionamento da equipa húngara, se considerarmos que tivemos 10 minutos essencialmente positivos neste Euro, até agora, e que, a par disso, criámos esta ideia de que, como a Alemanha perdeu com a França, a Alemanha é uma equipa, aparentemente, numa fase má, criou-se esta ideia peregrina de que a Alemanha era uma equipa francamente acessível à seleção portuguesa. Pronto, portanto, subestimar a Alemanha parece-me evidente que aconteceu até certo ponto. Que nada se tenha feito ao longo do jogo parece-me evidente também, só não percebo porquê, sinceramente. E também não percebo muito bem porque é que o selecionador nacional continua a fundamentar a sua reação ao que aconteceu com base numa espécie de fezada. Quer dizer, eu estou eternamente grato ao Fernando Santos pelo europeu que nos deu. Gostei muito de ganhar a Liga das Nações também, apesar de não ter nem pouco mais ou menos o mesmo significado para os adeptos. Mas, estou eternamente grato ao selecionador Fernando Santos. Mas nós não podemos, com um grupo de jogadores como este, nós não podemos ter um treinador que suporta as suas intervenções no jogo e no pós-jogo enfesadas, como por exemplo ter dito ontem, dizendo ontem que se jogarmos contra a Alemanha na final ganhamos. Eu quero lá saber da final. Repara uma coisa, eu volto a dizer, nenhum de nós acha que Portugal é um predestinado a estar na final. Portugal é um predestinado a jogar bom futebol. Nós somos uma improbabilidade. Nós temos um número de futebolistas talentosos por metro quadrado que mais nenhum país no mundo tem. Esses futebolistas talentosos precisam de uma coisa, precisam ter a bola no pé. Sem bola no pé, nós não somos a melhor seleção da Europa, nem do mundo, nem de coisíssima nenhuma. Nós somos uma péssima seleção a esperar pelo adversário e a dar iniciativa ao adversário. E viu-se isso no sábado. Nós somos uma boa seleção com a bola coladinha ao pé, com os jogadores em movimentações constantes no ataque.
E para fazermos isso frente à França, quem é que o Vasco Mendonça, o que é que o Vasco Mendonça gostava de ver alterado?
Manuel Cássio, eu gostava de ver naturalmente o duplo pivô alterado, parece-me que isso é evidente, sinceramente, não quero, já muito foi dito sobre isso. Emanuel Ribeiro disse-o, este último ouvinte, por exemplo, deu um exemplo de um duplo pivô que naturalmente seria, imprimiria outra acutilância ao jogo, Palhinha e Ruben Neves. Eu não sei se é esse, nem tão pouco eu quero ter a arrogância de dizer ao selecionador quem é que ele deve usar ou não, exatamente, qual é que é o 11 exatamente para quarta-feira. Nós sabemos todos que o jogo de quarta-feira é difícil e é um jogo contra uma das melhores seleções do mundo. Eu espero que desta vez se encare o jogo com mais humildade. Eu não vi essa humildade no jogo de sábado. Vi alguns jogadores a tentarem o seu melhor, vi outros jogadores em franco subrendimento e vi um treinador absolutamente passivo. Portanto, o que eu gostava de ver contra a França é uma atitude substancialmente diferente. Eu estou absolutamente convicto de que nós vamos aos oitavos de final. Mais que não seja por estes critérios mirabolantes que se arranjou este ano para fazer com que 4 terceiros passem. Não são critérios, assim, dos mais meritocráticos, mas são critérios que neste momento favorecem, pelo menos à data de hoje, favorecem a seleção portuguesa. Nós podemos hoje, às 10 da noite, com base nos resultados dos jogos adversários, chegar à conclusão que já estamos nos oitavos de final. Isto, pelo que sei, é matematicamente possível. Pelo que percebi, apesar disto, hoje em dia não é preciso uma calculadora para chegar a estas contas que ter de Portugal. É preciso um supercomputador para perceber exatamente em que situação nos encontramos. Mas, reparem uma coisa, é preciso ver melhor futebol. Isto não há volta a dar. As pessoas não... É preciso ver melhor futebol e ver mais garra. Porque o Renato Sanches não é nem por sombras o jogador mais cerebral que esta seleção tem. É um jogador que entra no jogo e imediatamente nós vemos a seleção portuguesa a fazer aquilo que nasceu para fazer, que é progredir no terreno. Nós podemos marcar depois menos golos, podemos progredir de tal maneira no terreno que descompensamos atrás, pode acontecer uma série de coisas que revelam fragilidades que esta seleção tem desde sempre. Mas eu vou dizer uma coisa, Manuel Acácio. Eu olho, às vezes, com mais afeto para uma seleção que em 1996... que foi das primeiras que eu vi assim com mais atenção, uma seleção que em 1996 foi eliminada com um gol do Poborski, eu olho com mais carinho para o futebol praticado nesses jogos do que para muitos jogos da atual seleção. E, portanto, nós temos que perceber, se nós queremos continuar a ser a seleção que canta, a seleção dos adeptos que cantam, pouco importa se jogamos bem ou mal, ou se queremos, de facto, jogar melhor e tentar chegar à vitória jogando melhor futebol, porque quer-me parecer que é assim que a modalidade se joga. E este selecionador, não, sinceramente, ele tem, de facto, do ponto de vista da organização defensiva, tem tido mérito, a equipa costuma estar bem fechadinha, mas no sábado não esteve, e se nem isso nos vale, esta seleção é muitíssimo pouco. E é uma tragédia que esta geração de jogadores, aí discordo do ouvinte anterior, eu não acho que esta seleção seja qualitativamente pior do que outras que já tivemos. Acho que esta seleção tem um talento imenso no banco e é confrangedor ver André Silva, João Félix e até mesmo Pedro Gonçalves, independentemente da inexperiência que possa ter ao nível de seleção, é confrangedor ver estes três jogadores juntos, olhar para estes três jogadores e ver que juntos tiveram cerca de 10 minutos ou que tanto em campo. Isto é confrangedor. Não é possível. E por último, disseres alguma coisa. Manuel Cássio, eu trabalho em marketing. É o meu trabalho. O dia-a-dia é aí que eu passo mais tempo. Claro que penso em futebol todo o santo dia, quase 24 horas por dia. Mas isso é outro tema. Eu trabalho em marketing e eu quero dizer uma coisa sobre isto. A Federação Portuguesa de Futebol, que tanta preocupação tem expressada com relação à sua marca, muitas vezes até em relação ao uso indevido da marca, mas por umas controvérsias que apareceram aí nas últimas semanas, eu gostava que as pessoas na Federação pensassem um bocadinho. Nós temos uma seleção com João Félix, Pedro Gonçalves, Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Nós temos uma seleção com Ruben Neves, com laterais ultra-ofensivos, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot. E temos uma seleção com um pendor ofensivo absurdo. Jogadores que gostam de ter a bola no pé, que são capazes, são canivetes suíços do ponto de vista ofensivo. Todos eles, nas equipas que jogam, são capazes de desbloquear jogos. Todos eles, repito, todos eles, sem exceção, são uma sombra dos jogadores que são nos respectivos clubes nesta seleção. Ou não jogam, ou jogam muitíssimo pior. E eu pergunto, o que é que isto faz à marca Seleção Nacional? Quando a Federação pensa na sua marca, será que nós queremos continuar a ser esta seleção defensiva em que pouco importa se jogamos bem ou mal? Ou queremos ser uma seleção ambiciosa, uma seleção que se calhar até um bocadinho desvairada do ponto de vista ofensivo, uma seleção acutilante e agressiva que se impõe aos adversários? Eu tenho a certeza que nenhum selecionador nacional alemão alguma vez disse ao Toni Kroos ou outro jogador, ou algum de alguém, a dizer, amigos, agora fiquem cá atrás e esperem pelo adversário. Não. Nós olhamos para o Kroos e para algum de alguém e perguntamos assim, alguma vez nos vimos à espera do adversário? Não. Nós vemos a Alemanha controlar os jogos como fez no sábado. Ou controlar, ou morre a tentar controlar os adversários. E é essa que deve ser a identidade da seleção portuguesa.
E obrigado,
estes jogadores, eu volto a dizer, Manuel Cássio, e termino agora. Estes jogadores não nasceram para jogar da forma que jogam nesta seleção. Nós não podemos ter um país abençoado com este talento futebolístico a fazer tão pouco do ponto de vista ofensivo. Eu prefiro perder por 4-3, ou 5-3, ou 6-3, mas saber que fizemos tudo para marcar golos, do que andar aqui a ganhar jogos por 0-0, para depois celebrar, não sei o que dizer. Obviamente nós vamos todos celebrar no final, eu tenho orgulho no meu país. E volto à minha mensagem inicial, estou eternamente grato e selecionador. Mas caramba, queremos ver mais futebol, isto não é pedir muito. Mais futebol, só um bocadinho mais.
É o pedido que nos deixa o Vasco Mendonça à seleção, mais futebol. Bom dia, Amadeu Medeiros, é comercial, está no Porto, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum e obrigado por me permitirem participar neste Fórum. Pronto, isto de comentar jogos depois de eles terem acontecido é mais fácil, não é? E permite-nos olhar para o jogo com outra perspectiva e ver os erros que se cometem. Agora, escalar uma equipa para fazer um jogo contra uma Alemanha poderosíssima não é fácil. Isto para dizer o quê? Para dizer que eu acho que nós portugueses somos um bocado arrogantes e olhamos para os outros.
A ligação está muito mais. O que nos está a dizer? Somos um bocado aqui arrogantes?
Somos um bocado arrogantes e prepotentes na forma como olhamos para as outras seleções. Porque nós jogámos contra uma Alemanha, discordando um bocadinho do que disse o vosso convidado anterior, nós efetivamente temos excelentes jogadores por metro quadrado, mas não somos o país do mundo com melhores jogadores por metro quadrado. Nós estamos a esquecer da Alemanha, nós estamos a esquecer da França, nós estamos a esquecer da Espanha, nós estamos a esquecer de uma Itália, que está a jogar um futebol fabuloso, e nós não somos... O penúltimo ouvinte disse, eu subscrevo na íntegra tudo o que ele disse. Nós realmente acho que estamos a sobrevalorizar esta seleção até em relação àquela que ganhou o Euro, sem dúvida nenhuma. Temos excelentes jogadores, mas temos jogadores que já não são o que eram. Temos um João Moutinho que continua a ter muita classe, que entrou e que eu acho que é um jogador a ter em conta nesta seleção. Mas, por exemplo, temos um Bernardo Silva que está extremamente cansado, que nota-se que não defende, é um jogador que não defende, que não ajuda a tiro lateral, pronto. Temos aqui uma série, eu acho que realmente nós não nós perdemos 4-2 com a Alemanha, não perdemos 4-0, marcámos os gols à Alemanha, mandámos uma bola ao poste e não podemos estar, por um jogo, a sacrificar o engenheiro Fernando Santos, conforme eu tenho ouvido aqui neste fórum, na minha opinião, estamos aqui a sacrificá-lo, porque nós ganhámos 3, estamos 3 à Hungria, o que é verdade, e a França, com a linha avançada que tem, empatou com a Hungria. Portanto, nós não podemos estar aqui. Perdemos com a Alemanha, claro que perdemos. Perdemos com uma potência do futebol mundial, obviamente. Estávamos à espera aqui de chegar ali e dominar a Alemanha. O grande problema é esse. É as expectativas elevadas que nós pomos. E depois, claro, caímos na Real. Chegámos contra uma equipa poderosíssima. jogámos contra uma equipa que é claramente uma das principais favoritas a vencer o Euro, coisa que Portugal não é, que nós partimos. O Mundial que se vai realizar no Qatar, eu já ouvi aqui, nomeadamente a imprensa, a pôr Portugal como favorito nesse Mundial e vamos ganhar o Mundial. O próprio engenheiro Fernando Santos, e é aí que eu o condeno, não tem nada a fazer as declarações que fez ontem. Se jogarmos novamente com a Alemanha, na final vamos ganhar a Alemanha. Mas vamos ganhar a Alemanha por que razão? É que vamos ganhar a Alemanha. Levamos uma lição de futebol. Foi isso que aconteceu. Uma lição de futebol. Os nossos jogadores não tiveram pernas para os jogadores alemães. À semelhança, não nos podemos esquecer, do que já aconteceu na final do Europeu no Sub-21, que levámos outra grande lição de futebol dos alemães. E agora estamos a dizer que temos os melhores jogadores do mundo, temos isto, temos aquilo. Não temos. Não temos. Temos excelentes jogadores que têm que trabalhar, que têm os seus eitos, têm as suas falhas. E foi isso que aconteceu no último jogo. Foi um jogo em que Portugal foi inferior à Alemanha, em que a Alemanha foi muito melhor que nós. Ganhou-nos nos duelos individuais, ganhou taticamente, obviamente. Claro, há que tirar eleições desse jogo e agora partir para a França. E eu, sinceramente, estou com muito poucas expectativas relativamente ao jogo com a França. Porque eu olho, nós temos o Cristiano Ronaldo muito bem, ele continua a ser um excelente jogador, mas nós já não é o melhor jogador do mundo. Se nós compararmos, na minha humilde opinião, Cristiano Ronaldo com o Kylian Mbappé, a diferença é abismal neste momento. Cristiano Ronaldo já não tem a pujança física que tinha. Estamos a falar de jogadores completamente diferentes. Estamos a falar, por exemplo, de um jogador em plena ascensão e um jogador que já está numa fase de declínio. Há que dizer-lo. E o que é que nós ouvimos nos comentários deste Mundial? Portugal perde, mas Cristiano Ronaldo lá fez mais um recorde. Cristiano Ronaldo lá fez mais... gira tudo em torno também de Cristiano Ronaldo. Não pode ser assim. Na minha opinião.
E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Amadeu Medeiros. Bom dia, António Góes. Está reformado, Ligas da Zambuja. Caiu esta chamada, retomaremos este contacto um pouco mais à frente neste fórum TSF. Vamos ao encontro do Rodrigo Roquete, adepto do Sporting, que é o clube português que mais jogadores deu à seleção de Fernando Santos. Rodrigo Roquete, bem-vindo a este debate. Está satisfeito com o comportamento da seleção ou acha que... temos gente para fazer mais?
Bom dia. Eu estarei satisfeito ou insatisfeito de acordo com o que se conseguir. O grupo ainda não acabou. Se Portugal se apurar, estarei satisfeito porque conseguiu os seus objetivos. Se Portugal não se apurar, não estarei satisfeito porque não se conseguiu o objetivo mínimo, que era passar à fase seguinte. Portanto, eu nisso sou muito prático. Eu acho que deve-se medir aquilo que é a performance das equipas de acordo com os resultados que conseguem. Obviamente, jogando melhor futebol, estamos mais perto de conseguir bons resultados. Praticando um futebol enfadonho, defensivo, à procura de explorar erros e à procura que Ronaldo resolva mais uma vez os nossos jogos, estaremos mais longe de ganhar.
E tem sido muito isso que tem assistido o Rodrigo Roquete?
Sim, eu relativamente ao tema Cristiano Ronaldo, estava a ver agora o último ouvido, acho que eu sei, eu infelizmente o nosso país é um país de invejosos, é uma coisa crónica em Portugal, é um país de invejosos e infelizmente o clubismo todo um bocado, eu tomara ter 11 Cristianos Ronaldos na nossa equipa, porque se nós tivéssemos 11 Cristianos Ronaldos provavelmente seríamos campeões do mundo, campeões da Europa, etc. Porque o Cristiano Ronaldo, caso as pessoas esqueçam, deste ano foi o melhor marcador da Liga Italiana e de facto bateu mais 4 recordes no último jogo, coisa pouca. E o Cristiano Ronaldo, não é pelo Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo continua a ser um portento de força, de garra, até a entrega de alguém que não tem nada a provar. Aquilo que se vê do Cristiano Ronaldo em campo, a querer puxar a seleção e a frustração que ele tem, acho que é um exemplo de salutar. Como é óbvio, o Cristiano Ronaldo não consegue resolver jogos sozinho, como é óbvio, e esperar. Acho que o Cristiano Ronaldo habituou mal as pessoas, porque de facto foi... o melhor jogador português de todos os tempos, a anos-luz de qualquer outro, um dos melhores jogadores sempre do futebol mundial e, portanto, habituou-nos mal a resolver jogos sozinhos, a levar esta seleção às costas e a dar-nos títulos. Mas sozinho não consegue resolver e há aqui muitos equívocos. Acho que o principal equívoco é, de facto, aquela construção do meio-campo do engenheiro Fernando Santos. Acho que há aqui uma teimosia, acho que não se pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Com a Hungria aconteceu precisamente o mesmo problema. Felizmente, no final do jogo, tivemos um pouco a sorte do nosso lado e o mérito também de acreditar e conseguir vencer, mas voltámos a repetir exatamente o mesmo erro com aquela construção defensiva no meio-campo, que é, obviamente, uma equipa de marcha atrás. Aliás, a própria convocatória da seleção portuguesa dá logo a entender que isto era uma seleção de marcha atrás. Vejamos, Danilo, Palhinha, William Carvalho, João Moutinho, Ruben Neves, Sérgio Oliveira. Por amor de Deus, é preciso mais trincos, é preciso mais médios defensivos. Nós temos uma equipa, uma seleção de virtuosos. Temos vários jogadores, inclusive jogadores que ficaram fora desta convocatória, que são jogadores virtuosos, são jogadores que jogam para a frente, têm essa capacidade, têm essa, inclusivamente, essa influência e essa função nas equipas, nos clubes onde jogam. E, portanto, obviamente, não estão formatados para jogar com uma equipa, e o Vasco Mendonça dizia há pouco, e com toda a razão, no facto, porque estes jogadores não estão formatados para jogar num estilo de jogo em que estamos a jogar, na expectativa, na defensiva, no erro, na retranca. Não, são jogadores criativos que estão habituados a jogar a bola para a frente, ir à procura do gol, jogam em clubes que estão habituados a ganhar, que têm uma mentalidade vencedora. Eu percebo, e atenção, eu entendo que Fernando Santos acredite muito nesta metodologia, nesta filosofia de jogo, porque, mal ou bem, a verdade é que com esta filosofia de jogo nós fomos campeões europeus, apesar de termos ganho um jogo apenas nos 90 minutos, fomos campeões europeus ganhando apenas um jogo nos 90 minutos, mas também ganhámos a Liga das Nações, e, portanto, eu consigo perceber que foi um modelo que foi vencedor e que, portanto, pudesse apostar nisso, pudesse haver essa...
A estratégia que ganha não se mexe.
Exato, mas é o futebol. No futebol há uma coisa muito importante, que é a evolução, elasticidade, adaptação, fundamental no jogo. E a adaptação, evolução, elasticidade, pensamento, é crítico para adaptar-se aos adversários, para adaptar-se às características dos jogadores. Eu nunca defendi treinadores que tenham um modelo de jogo fixo e os jogadores é que têm que se adaptar a esse modelo de jogo. Não, eu acho que dependendo das... A não ser que o plantel seja construído, teremos o exemplo dos clubes, construído de acordo com esse modelo de jogo, se não houver essa possibilidade, são os treinadores que têm que se adaptar às características dos jogadores. Portanto, se há determinado tipo de jogadores com determinado tipo de características, não vale a pena estar a insistir num sistema de jogo que não favorece as características desses jogadores. E parece-me um equívoco total estarmos a jogar com aquele duplo pivô defensivo com Danilo e William Carvalho. Acho que é um disparate total. Sobretudo se tivermos em consideração que o próprio William Carvalho este ano praticamente não jogou. E atenção, eu sou, ao contrário de muita gente que tem crítica fácil relativamente a William Carvalho, eu até sou um admirador das capacidades do William Carvalho. Mas, de facto, é um jogador que está fora dela. O Danilo é um jogador de destruição, não é um jogador de construção. E, portanto, acho que faria muito mais sentido. E, provavelmente, é aquilo que vamos assistir contra a França, porque eu acho que nem o próprio Isner Fernando Santos, apesar da sua, se calhar, a sua teimosia, acho que vai resistir à mudança, à necessidade de mudança. E, portanto, eu acredito que nós vamos assistir a um make-up mais ofensivo, e onde, se calhar, o Palhinha entrará, e, eventualmente, o próprio Renato Sanches. Porque são dois jogadores, o Palhinha conseguirá, com certeza, fazer a função que eu não digo que não deva existir, que é a função de ajudar o processo defensivo e, portanto, o verdadeiro trinco. E acho que o João Palhinha é um desperdício. Um jogador que fez a época que fez, que teve a influência que teve, com a capacidade física que tem de estar a jogar. E depois com o Renato Sanches, que tem entrado muito bem, tem sido um jogador que tem sido capaz de transportar a bola para a frente e que está com a corda toda. Portanto, temos que os aproveitar. E acho que isso, eventualmente, essa mudança irá operar. E também o próprio André Silva, se calhar, tem que ter mais minutos na frente. Nós temos que jogar com jogadores ofensivos, com golo. Foi outro jogador que fez uma época tremenda. E, portanto, eu acho que as convocatórias existem precisamente para ir buscar jogadores para servir a seleção, para jogar. Fazer convocatórias para os jogadores estarem lá a fazer figura de corpo presente não faz sentido nenhum. O próprio Pedro Gonçalves foi o melhor marcador da Liga Portuguesa. Merece minutos. O próprio João Félix tem muita coisa a provar. Ele próprio quererá dar esse contributo e provar-se a si próprio na seleção, embora, pronto, esteve tocado no último jogo, não pôde participar. Tivemos o azar com o Cancelo. De facto, o Nelson de Semedo não me parece de todo uma solução muito interessante para a nossa seleção. Tivemos esse azar, era um jogador importante, Cancelo, mas não podemos estar a nos alimentar com isso. Temos é que utilizar, de facto, os vários jogadores que temos disponíveis, ter uma atitude mais ofensiva, de acreditar, afinal de contas somos os campeões europeus, temos que trazer o estatuto para cima da mesa, não entrar cheio de cautela, cheio de medo, à espera que o jogo se resolva, que o Ronaldo invente lá uma das suas coisas. Não pode ser.
Obrigado, Rodrigo Roquete, por ajudar nesta reflexão. Adepto do Sporting, clube português que mais jogadores dá à seleção de Fernando Santos. Bom dia, Jorge Gameiro. É vendedor, distribuidor, está em viagem. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Olhe, eu, eu digo já, eu de futebol não percebo nada. Só que a nossa seleção continua a ser como as outras, de antigamente. Só que, pronto, agora a gente joga com a Bósnia, joga com a Beltrânia, com não sei quem, com não sei quantos. Antigamente era só o europeu, era só duas, 8 equipas. E nós vamos às provas finais, mas vamos sempre com as calças na mão. Normalmente nunca ficamos em primeiro lugar na fase de classificação. Portanto, a nossa seleção continua a ser como as outras até aqui, dos anos 80 e 70 e 90, só que, pronto, agora há muito marketing e querem-nos todos enganar.
E obrigado, Jorge Gameiro. Passo a palavra ao Alexandre Severino, que nos liga da Quinta do Conde. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Manuel Acácio e ao Fórum também. E deixo já agradecer a oportunidade que me deram para poder participar.
Alexandre Severino? Ah, pensei que a chamada tinha caído, tivemos aqui um problema na ligação e não ouvimos o que tu estava a dizer. A seguir, o agradecimento em participar no fórum, eu é que agradeço aos ouvintes que participam aqui neste debate. Vamos então ver se agora conseguimos escutar.
É a minha primeira vez também que eu participo no fórum, isto porque não me entristece a prestação da seleção. Simplesmente, a gente tem que acreditar, e não estou a ser crente, no sentido de acreditar com crença, mas acreditar naquilo que o míster transmite em campo. Desde já, o 11 inicial frente à Hungria, especulou-se muito que a seleção tinha um orçamento de 870 milhões de euros a nível daquilo que os jogadores faziam, e a Hungria tinha um terço do valor que a nossa seleção tinha. O facto é que o futebol hoje em dia não se transmite simplesmente nos valores de numerários a nível de jogadores, mas sim, eu acredito que qualquer equipa que esteja no campeonato da Europa é capaz de ganhar o campeonato por mérito, e não só. Nós tivemos muita, muita sorte de ganhar a França em 2016. Acredito que foi muita, muita sorte, porque ninguém acreditava no míster, toda a gente criticava. Aliás, nós somos um país que criticamos mais do que apostamos no que é nosso, no que é nacional, no que é ótimo, no que é bom. Eu também não estou satisfeito com o 11 que foi feito que inicialmente Portugal jogou contra a Hungria, isto porque tivemos muitas oportunidades para poder marcar gol inicialmente nos primeiros 45 minutos. Não foi finalizado porque não houve um matador. O Ronaldo não está naquela forma que inicialmente estava 5 anos atrás, como é óbvio. Mas a equipa não depende só do Ronaldo. A equipa é um coletivo e notou-se isso contra a Alemanha. A Alemanha é um coletivo, não há nenhuma estrela que se destaque. Eu admiro muito o Müller da seleção alemã, mas é característico. Os alemães têm um coletivo muito, muito forte. E isso aconteceu também no Mundial do Brasil, que nós apanhámos os 4-1. Frente à Alemanha, viu-se que, entretanto, a equipa também está um bocadinho desgastada. Acredito que o selecionador vai fazer alguma mudança relativamente e acredito que vai tirar o William ou o Danilo, porque são jogadores que têm experiência, mas não fazem pressão, não têm capacidade ofensiva, não têm reação contra o adversário. O Renato Sanches entrou muito bem contra a Hungria, o Renato Sanches entrou muito bem, e eu não sou benfiquista, atenção, tenho que admitir que a escola do Benfica nos últimos anos tem progredido muito. O Renato Sanches, o João Félix, são jogadores, assim, se a gente vai estar a projetar a nossa seleção daqui a 5, 10 anos, que foi o que antigamente nós especulávamos muito, o que é que a seleção vai fazer daqui a 5, 10 anos? A gente vai pensar daqui a 5, 10 anos, a gente não vai dar espaço para o Danilo, não vamos dar espaço para o Inha, não vamos dar espaço para o Renato, temos o João Cancelo, temos o Renato, temos N jogadores, temos uma qualidade de talento incrível na nossa seleção, que não nos adianta estar aqui a especular, a nossa seleção jogou mal, não, a nossa seleção jogou mal no segundo jogo. Acredito que é mesmo típico do português deixar para a última, e isto faz parte.
E obrigado, Alexandre Severino, pela sua participação, e é com este pedido de aposta no futuro que nos deixa este nosso ouvinte. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhámos o desempenho da seleção portuguesa no europeu e tentámos perceber que a opinião tem os nossos e as nossas ouvintes, o que gostariam de ver mudado para que o jogo contra a França corra melhor.